podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco, o pré-candidato ao governo do estado de Sergipe pelo Republicanos, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Pré-candidato, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Valmir?
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos, queridos ouvintes da Jovem Pan. Grande alegria e satisfação poder estarmos aqui mais uma vez, né, falando para o público ouvinte, depois do advento da internet, a gente fala para o mundo, né, mas para só Aracaju, né, só os aracajuanos e as aracajuanas, hoje a gente fala para o mundo. Então, satisfação poder estar aqui, agradecer a você, agradecer a todos, né, que compõem essa grande emissora, que leva a informação com responsabilidade e com respeito, né, ao ouvinte. Eu vejo que o jornalismo, quando ele é extremamente responsável, né, ele tem um dever, né, de poder informar bem aos seus queridos ouvintes e passar extremamente a verdade para as pessoas, doe quem doer, né. Eu acho que o povo merece, a população sergipana merece receber, né, a verdade e das informações.
Perfeito. Muito bem, meu caro Valmir Francisquinho, vamos começar debatendo sobre um assunto que gerou muita polêmica, né, nas redes sociais durante a semana passada e também esta semana, sobre uma fala sua de que você teria dito que sua mulher não participaria da política. De fato, para esclarecer este assunto aqui para o nosso público ouvinte e a gente entrar em temas que realmente interessam a população sergipana, o que de fato aconteceu? O que você quis dizer com aquela fala? Explica aí, por gentileza.
Olha, na verdade, nos nossos atos, as nossas práticas, né, ele por si só fala. Todo mundo sabe, minha mulher é uma profissional liberal, advogada, formada, né, independente, né, a gente fala minha mulher, né, um pronome, né, isso é natural, você falar meu esposo, minha mulher, minha mãe, meu irmão, meu filho, né, isso é comum nós falarmos, nós seres humanos. Então, eu não vejo nenhum afronto, nenhuma propriedade. Você não está se referindo à propriedade, também porque pessoas, gente, nós estamos nos tempos hoje, né, de todo mundo é esclarecido. Então, os adversários, eles buscam sempre, buscarão sempre, né, a criar narrativas, né, para tentar confundir, né, a população. Essa vai ser uma campanha de muita mentira, de muita enganação, de muita esculhambação, de muito xingamento. O que aconteceu? O repórter perguntou de forma natural, né, nenhuma coisa paroquial em Itabaiana, quando alguns adversários começaram a dizer que eu não colocaria Marcos Oliveira, que é o nosso pré-candidato a deputado estadual, né, o deputado federal aí, que é o deputado estadual lá em Itabaiana, é o Marcos Oliveira. E aí diziam que eu ia botar minha mulher. Disse, olha, minha mulher, eu tenho conversado com ela, né, ela não quer ser candidata, ela nunca teve pretensão, ela nunca se colocou, não é a praia dela. Minha mulher, ela tem me ajudado quando eu estava prefeito, ela me ajudou muito. Então, aí os adversários pegou, porque eu disse, não, minha mulher não vai, porque ela disse que não quer. Ela, por ela, sabe, até Valmir não estaria mais na política, porque a política, às vezes, os adversários, eles buscam denegrir, difamar, caluniar. Então, o meu histórico, Paulo e Fabiana, ele demonstra o seguinte, demonstra do meu apego e do meu entendimento da participação da mulher na vida pública, da mulher na vida empresarial, né? Da mulher à frente de todo e qualquer, tanto comércio quanto na vida pública. Olha, precisamente eu vou ao túnel do tempo. Em 96, eu era vereador em Itabaiana pelo segundo mandato já, que fui vereador em 88. Primeiro mandato, o mais votado, né? Eu abdiquei de uma candidatura em 96 de vereador mais votado de Itabaiana para aceitar ser vice-prefeito da irmã da ex-deputada Maria Mendonça, da Carminha Mendonça. Ela foi candidata a prefeita e eu fui candidato a vice. Se eu tivesse qualquer entendimento de machismo, né, ou de entender que a mulher deveria ser sempre preterida, eu não faria isso, tá certo? Não aceitaria, né? E eu mais votado, então abdiquei, sabe, de uma eleição de vereador certa para ir ser candidato a vice-prefeito. Com o maior prazer, sem problema. Em 2012, só para andar rápido, eu coloquei doutora Lourdes Machado como minha candidata a vice-prefeito. Ela aceitou eu colocar a minha candidata, a nossa candidata. Veja como é a força de expressão que a gente usa no cotidiano, no dia a dia, né? A nossa candidata a vice-prefeito. Ela foi escolhida por Valmir, por vontade livre e espontânea dela, né? Ela não foi forçada. Tá certo? E ela aceitou e foi uma das melhores vice-prefeitas, eu acho que todos os prefeitos do mundo podem ter. Até hoje, ela está lá como chefe de gabinete em Itabaiana. Veja, ela, eu deixei ela, era minha chefe de gabinete. E o prefeito atual, Zequinha, ainda permanece ela como chefe de gabinete. Em 2016, eu repetindo novamente, né, a força da mulher, o entendimento da participação da mulher, a importância que a mulher tem para ir para a vida pública, tá certo? Eu coloquei Carminha como minha vice. Vem 2022, eu coloco quem como vice? A Emília Corrêa como vice, né? Na minha chapa de candidato a governador. Foi Emília Corrêa. Emília Corrêa, candidata a prefeito. Valmir eleito prefeito de Itabaiana. Eu vim para Aracaju mostrar aos aracajuanos a importância, né, de ter a primeira vez na história de Aracaju uma mulher prefeita. E Emília se tornou prefeita, a primeira prefeita da história da capital sergipana. Eu tinha em 2013, quando eu assumi, era 17 secretarias, mas eu só administrei com 13 secretarias. Dos 13 secretários que eu tinha, 9 eram mulheres. Inclusive a Secretaria de Obras, que hoje ainda é uma mulher, que eu deixei lá com o Zequinha também, Zequinha permaneceu, pela força, pela competência, né, pelo dinamismo que ela tem demonstrado na sua atividade no dia a dia como secretária de obras. Vê, você toma conta de média de 600 servidores que tem na Secretaria de Obras em Itabaiana, entre garis e pessoas que trabalham, né, na parte de recuperação de buracos dos prédios públicos em Itabaiana. É uma mulher. A Secretaria de Saúde, uma mulher. Secretaria de Ação Social, uma mulher. Veja, controle interno, mulher. Aí você vai, diversas mulheres. Então, essa prática que eles tentaram colocar, que é uma coisa paroquial, uma narrativa para denegrir, eles editaram, foi editado. Está claro, nós buscaremos os caminhos das pessoas civilizadas, que é a justiça, para poder a gente esclarecer. Mas o marketing do mal, né, capitaneado pelo sistemão que está aí, eles buscaram fazer. E aí muitas pessoas foram felizes. Você vê que tem pessoas que foram escaladas para poder fazer uma narrativa, inclusive pessoas que a gente tem uma admiração muito grande, e a gente vê, né, que foi uma coisa orquestrada pelo sistema governamental, tá certo? É inadmissível, absurdo isso, mas a gente toca a vida, né? E essa campanha é uma campanha onde eles vão partir para a baixaria, fazer como disse a prefeita Emília, né? É fato, né? Se Valmir não estivesse em primeiro nas pesquisas, certamente, se Valmir fosse o último lá, ou tivesse 1% ou 2% nas pesquisas a nível hoje de uma pré-campanha para governador, certamente Valmir não estaria sendo atacado, nem essas palavras viriam, porque isso não representa, tá certo? O entendimento de Valmir. Representa o entendimento de Valmir, e eu faço isso com muita naturalidade. É as minhas atitudes, é as minhas ações na prática. Por exemplo, Emanuele Ora, que foi candidata a prefeito em Tobias Barreto. Ela foi minha secretária de saúde no início ali da minha gestão, depois agora já é uma outra mulher, veja. Ela saiu porque ela é enfermeira em 2 municípios, aí ela saiu porque ela tinha pretensão de ser candidata a deputada federal, incentivada por Valmir. Veja, e ela aceitou estar também como pré-candidata a deputada federal, Emanuele Ora, como deputada. Gracinha, eu chamei ela, convidei. Gracinha, você entende, eu entendo que você deva, você é uma mulher. Então, a grande...
Gracinha, que é ex-prefeita de Itaporanga da Ajuda.
De Itaporanga da Ajuda. Aí você vem a Clécia, que foi candidata em Nossa Senhora do Socorro, né? Um advogado, uma mulher forte, uma mulher de cor negra, veja. Mas, se você, né? Aí eu disse, Clécia, você deva ser candidata a deputada federal. Vamos, né? Toda a estrutura que o partido puder ter vai ser dada a você, para que nós tenhamos um grande número de mulheres candidatas a deputado. Suzane Vidal está no Republicano, também será da TV Sergipe. Olha, uma mulher forte também, né, com a imagem conhecida a nível mundial, por conta das redes sociais que eu falei.
Será a grande novidade, né? Suzane Vidal como pré-candidata a deputada federal, né?
A deputada federal. Então, eu citei aqui N situações. Então, as nossas práticas caem por terra, essa narrativa maldosa e de tentar... Ó, eles criaram um grupo do mal. Tem um grupo daqueles que estão já aposentados, como deputado estadual, como ex-governador, né, como ex-políticos, porque já deram a sua contribuição, e também o povo já mandou ir para casa, já não aceita mais. Mas aí o sistema, o governo escala, né, escala Jacques, escala Venâncio, tem uma escala, pago com o dinheiro do povo, ou você acha que esses caras estão indo? Por exemplo, essa semana eu vi uma fala de Venâncio lá em Itabaiana, foi fazer uma narrativa, isso é um absurdo, vão me dizer, minha mulher não vai, eu não vou brigar, minha mulher não quer, não é a praia dela. Minha esposa não é.
Se fosse o contrário.
Pois é.
Pronto, então a gente vai entrar nessa questão. É. E se fosse o contrário, Valmir? Se você dissesse, minha mulher vai porque eu quero. Ela não vai. Seria a mesma situação? Ou será que nós teríamos uma outra narrativa do fato?
Pronto, muito bem, Fabiana. Você foi feliz. Agora, seria uma agressão à mulher? Era se obrigasse minha mulher a ser candidata sem a vontade dela, sem ela querer. Porque tem muito isso às vezes. O cara querer botar o filho na tora, botar um esposo na tora, a esposa na tora, né? Vai ter que ir. Não vou fazer isso. Eu nunca fiz isso. Eu tenho uma vivência muito boa. Eu nunca tive histórico nem de discussão.
E se você colocar a sua mulher, eu dizer, Valmir, só coloca a família, porque tem os filhos. Ou seja, a gente precisa ser muito claro com relação a caça ao pato. Começou mais cedo, a grande verdade é essa. Mas até que ponto, Valmir, você que é um homem do povo, que tem uma fala instintiva, você não é uma pessoa que fica procurando as palavras, como diz a palavra certa, não fica tentando com a hipocrisia, muitas vezes, de uma cultura rebuscada, dizer que você vai falar difícil. Quem fala difícil, às vezes, fala que é para o povo não entender mesmo. Ao falar essa linguagem do povo, a partir de agora, você está se sentindo policiado? Alguma coisa vai mudar em você, na sua fala?
Olha, eu digo sempre ao pessoal que está ao meu lado, vereadores, prefeitos, líderes políticos, eu digo, ó, gente, esse assunto é um assunto que eu devo tocar a todo momento, toda hora. E eu posso falar com altidez, sabe, com a cabeça erguida, com a consciência tranquila. Porque, eu falei aqui, os fatos, né, as minhas atitudes, as minhas práticas políticas, Fabiana, você foi muito feliz, certo? Ela mostra por si só. Então, a caça ao pato começou. E o pato é apenas 30 dias... Nós, quando dizíamos que eu não ia ser candidato, e quando eu renunciei, que eu comecei a sair, Paulo e Fabiana, no estado de Sergipe, né, nós ultrapassamos nas pesquisas o governador. Nós ultrapassamos aí o limite de um percentual, chegou até 12% já. 10%, 12% fica oscilado. E isso tem deixado todo mundo em pavoroso. Eles estão loucos, desesperados. Por quê? Porque o povo não aceita. Não aceita a venda da Deso. Venderam a Deso. Afronte a mulher ou afronte ao homem ou ao cidadão, né, ao contribuinte, é o que foi feito. Pegar uma empresa, tá certo, de saneamento básico, você cobrar uma taxa de 80% em cima de um talão de água que é cobrada, a taxa mínima já começa a ser cobrada R$45. Depois que Valmir falou, aí ele foi para uma televisão ou para um rádio para dizer, eu vou dispensar. Mas é dispensar no período de campanha. Eu disse, ó, vocês que são contribuintes consumidores da DESA, né, porque é um bem essencial, e acho que os bens essenciais, quem tem que administrar é o governo. O governo vai administrar o quê? Aí você cobrar R$45, ou o talão de água você cobrar R$100, e você botar 80% em cima. O que é que se tem 80% em cima? Isso é um absurdo, é estupidez. Sabe, aí querem criar essa narrativa. Aí estão endividando a máquina pública. A máquina pública, eles não dizem. Eu estou construindo obra, estou construindo uma ponte. Tá, a ponte precisa ser construída? Precisa. Obra precisa ser executada? Precisa. E onde está o dinheiro de arrecadação dos impostos do povo de Sergipe? Onde está o ICM? Onde está a arrecadação dos impostos? Tá certo? Que está só se endividando. Se tomou 4 bilhões emprestado, foi o que se mandou para a Assembleia Legislativa, né? Pedido de empréstimo, a Assembleia autoriza. 4 bilhões emprestado e a venda da 10 mais 4 bilhões e meio. Fazendo farra com dinheiro público. Né? Você dizer que não tem que ter festa, tem que ter festa. Claro, sou a favor de festa. Mas você fazer 60 dias de festa, sabe? Você gastar 200 milhões do dinheiro da venda da 10 e daqui a pouco, onde é que você, o que é que você vai vender? Estão, né? Tão sucateando o Banese para vender o Banese, como sucatearam a Adeso. E nós dizíamos, eu dizia lá atrás, gente, eles estão deixando de fazer os investimentos, né, em adutoras, em captação de água, para levar, porque a população aumenta e o consumo aumenta, né? Justamente para poder ter uma desculpa para vender. Olha, está sucateada, não está atendendo a necessidade do povo, nós vamos vender. E o povo dizia, venda essa Adeso, para a gente se ver livre. Está aí o que o povo viu.
Agora, o Valmir de Francisco eleito governador do estado, o que faria com relação a 10, em relação a Iguá? Essas problemáticas, como é que seriam resolvidas? Por exemplo, a taxa de 80% sobre o valor da conta de água. O Valmir ia trabalhar para reduzir ou extinguir de vez? Como é que você se comportaria nesse caso?
Olha, a taxa de esgoto, ela deve ser no máximo 10%, no máximo 20%. Você não pode, gente, sobrepor, não sabe, uma cobrança, né? Ou você levar, não sabe, 80%. Eu fico me perguntando, Fabiana e Paulo, os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, os nossos poder judiciário, próprio Ministério Público, como é que permite? Se fosse Valmir, que fosse aumentar uma taxa da feira lá de Itabaiana, sabe, se o cara pagasse R$100 e eu botasse amanhã um projeto para a Câmara e dissesse, vai pagar 180 agora. Será que a justiça não interveria?
Você paga mais caro proporcionalmente a água suja do que a água limpa.
Do que a água limpa.
Porque 80% sobre o valor daquilo que você usa.
Ô Fabiana, isso vai para o empobrecimento. Saiu um dado aí, um ranking a nível nacional, que 82 milhões dos brasileiros estão endividados. Sabe por quê? Porque todo gasto feito com excesso pelos políticos, pelos poderes, o poder executivo principalmente, né? E poder legislativo, os poderes, quem paga a conta é o povo. Enquanto você não tem 100 milhões que eles criaram de despesa, eles criam o quê? Criam uma taxa daquilo, taxa dali, aumenta, eleva imposto, eleva o preço da gasolina, eleva o preço do gás, eleva o preço da energia, eleva o preço da água e tira o dinheiro das costas do povo. Olha, eu tenho, nós temos lá, eu fui prefeito 3 vezes, Adailton uma vez, 4 vezes nós estamos administrando Itabaiana. A feira de Itabaiana, eu cito sempre, quanto era que pagava o imposto de uma banca de roupa na feira? R$2, continua pagando R$2. 14 anos, não aumentamos um centavo. Porque eu entendo que o feirante, que o poder público, Fabiana, ele de instrumento de você ajudar as famílias a sobreviver e eles criarem, sabe, os seus filhos e eles terem um pouco de dignidade. É para isso que eu entendo que deva servir o poder público. É para executar obra, para calçar, para fazer praça, fazer escola, fazer creche, fazer hospital. Sergipe precisa ter um hospital do servidor público. Sergipe precisa ser reformado, o hospital da polícia. O que foi que o governador fez? Diga uma obra diferente do que tem que o governador fez. Nenhuma, gente. A ponte que está sendo feita aqui agora, está lá empréstimo, fruto de empréstimo do Banco do Brasil. Esse dinheiro, que está caro, porque a Selic está alta, está 14,25, me parece, ou é 14,5. Isso aí quem vai pagar é o povo, juros caros. Por exemplo, o Proinvest, quando foi tomado na época de Deda, está lá o CEAS em Itabaiana, quase 50 milhões, parado. A justiça decidiu agora, porque eles tentavam transferir a responsabilidade da não entrega à população do CEAS lá em Itabaiana à prefeitura de Itabaiana. A justiça definiu, lá numa sentença, que a prefeitura não tem nada a ver. é um órgão público do Estado. Então quem tem que definir o que tem que fazer é o Estado, não é a prefeitura. Hã? Prefeitura não tem competência para isso. A competência e responsabilidade é do Estado. Aí você vai, a rodovia que liga Itabaiana a Itapuranga, Itabaiana a Itapuranga, está lá. São 15, 16 anos, não finalizou. Aí o governador foi para Itabaiana dizer que vou levar um Sergipe aqui e deu uma outra ordem de serviço de mais 67 milhões. Me parece que a obra agora do Guajará, né, que foi feito, está lá 45 milhões a mais. A empresa que perdeu ganhou a licitação, o certame, por 45 milhões a menos. Aqui ganhou um dos requisitos, sabe qual foi? Diz que é por qualidade, experiência de execução da obra. A outra tem 30 anos que está no mercado construindo. Foi o que vieram me dizer ontem. Então são atrocidades que estão fazendo com o dinheiro público. E quem vai pagar isso é o povo. E estão minimizando o problema da falta d'água e da cobrança de taxas exorbitantes agora porque está no período de eleição. Depois da eleição, se esse governo... Se o povo tiver a infelicidade de reelegê-lo, primeiro ele visitou mais os Estados Unidos do que o município sergipano. Né? Três férias por ano que vai para os Estados Unidos, quatro vezes para os Estados Unidos. Porque parte da família dele mora lá. Tá certo? Eu não vou falar de família, não. Eles botam para falar de minha mulher. Então eu fui defender minha esposa, né? E eu vou defendê-la. Fazer como é? Eu não vou chegar em casa e ver minha esposa chorando porque alguém está atacando ela num raio. Eles me atacam, aí atacam a minha esposa.
Aliás, Valmir, em algum momento, algum deles que fizeram essa crítica a você em relação à sua fala contra a mulher na política, procurou a sua esposa para saber se realmente ela não quer entrar na política?
Não procuraram. Você vê que ele não cita nem o nome da minha esposa. E o rapaz, o jornalista, quando me perguntou, Valmir, é verdade que sua esposa, Monique, vai ser candidata a deputado? Não, minha esposa não. Minha esposa está fora de política, ela não quer, ela não está. Aí eles editaram, minha esposa não, não vai, está fora de política. Aí eles editaram e colocaram na imprensa. Ela está no Metrópole, eles colocaram. Você sabe quanto é aquilo ali para se colocar? Vai lá saber quanto é para você ver.
Segundo Marcos Oliveira, que nos concedeu entrevista aqui esta semana, 90 mil reais.
Pois é. Então o governo está gastando.
Pô, Valmir, vamos às narrativas, porque é importante que a gente coloque para as pessoas o quanto se aproveitam das suas falas. E como você fez uma lista, né, de coisas que você tem observado no governo. Quando você fala 60 dias de festa, essa narrativa também foi criada, de que você era contra os músicos, que era contra o fato de haver 60 dias de festa. Eu queria que você falasse desse contexto, porque assim, a gente sabe, você é um homem do interior, e a gente sabe o quanto você valoriza a cultura local, e a nossa cultura está muito voltada para a cultura do forró. A primeira coisa que eles fizeram foi dizer que Valmir não gosta da música local, ou seja, você é contra 60 dias de festa, você é contra o músico?
Olha, eu sou a favor de músico.
Sergipe é o país do forró, viu, Valmir?
Eu sou a favor do músico, eu tenho lá quase todos, 90% dos profissionais da música em Itabaiana, todos eles participam da festa do caminhoneiro, e a festa do caminhoneiro em Itabaiana é uma das festas mais tradicionais do estado de Sergipe ou do Nordeste brasileiro. Né, todos os músicos brasileiros, tanto local quanto nacional, eles conhecem a festa do caminhoneiro. Você viu agora o Natanzinho, mas o Wesley Safadão falando que quer participar da carreata, né, depois terminar os cantores, a apresentação dos cantores, dos músicos, eles querem participar da tradicional festa do caminhoneiro, que é os caminhoneiros buzinando, passeando, alvorada, tudo isso ele passeando nas ruas de Itabaiana. Porque Itabaiana é a capital nacional do caminhão, é conhecida isso pelo próprio Ministério dos Transportes, tá certo? Então sou a favor do músico. Eu não sou a favor, sabe de que é, Fabiana e Paulo e os queridos ouvintes? É que Itabaiana, o ex-prefeito fazia festas, mas não pagava o servidor era morrendo de fome. Eu sou contra. Então sou formado em direito, eu falo de forma natural. Não adianta eu vir para cá fazer, ser um pós-doutor, ser um doutorado, um mestrado, um graduado, que eles têm que falar dificilmente. Se quiser falar difícil, eu vou falar qualquer narrativa. Eu acho que as pessoas precisam entender o que é que você está pensando para você levar para a população após você eleito. Quem é Valmir de Francisquinho? A sociedade sergipana tem a certeza de uma coisa. Eu pedi uma oportunidade ao povo de Itabaiana, porque Itabaiana vivia com salários atrasados, porque tinha micarano, mas não pagava o músculo e nem pagava o servidor público. Isso eu não vou fazer. Você faz festa quando você tem dinheiro para fazer festa. Ó, lá em Itabaiana eu deixei a festa pronta. O prefeito disse aqui, vai executar a festa. É uma festa que gasta ali seus 10, 12 milhões de reais. Tá certo? Tem até Gustavo Lima, o Ed Safadão. Tá, mas você, eu não vou comprometer, né, a prestação dos serviços essenciais, dos serviços básicos, que é o fornecimento da medicação, que é a merenda escolar, né, que é o serviço de recuperação das ruas, de limpeza das ruas. Eu não posso comprometer isso. Itabaiana vivia com cheque sem fundo do FPM no meio da rua. Você já pensou se fosse o Valmir que fizesse um negócio desse? Eu estava preso na prisão de Banguni, Mato Grosso, do Sul, aquela prisão de segurança máxima de Mato Grosso. Estava lá. Estava em Bangu 1, no Rio de Janeiro, Bangu 2, Bangu 3. Eu era execrado em praça pública.
Valmir, governador, pretende manter 60 dias de festas atualmente ou pretende reduzir ou ampliar?
Olha, eu acho que nós precisamos reduzir, precisa ter festa. Você pode ter festas até outras datas, mas você precisa reduzir e você precisa dizer ao povo de Sergipe que você tem que acabar com aquela situação triste, né? Deplorável, que é a situação do Hospital João Alves. O Hospital Governador João Alves Filho, gente, toda eleição se passa, se promete. Eu entendo que a saúde de Sergipe deva ter como prioridade, porque só sabe o que é quem tem a dor, só sabe o que é precisar de uma saúde, tá certo? Quem está precisando, quem está precisando fazer a cirurgia. O governo bota o programa Opera Sergipe. Todos os procedimentos cirúrgicos que são executados no dia a dia, nos hospitais, aí o governo bota lá na conta do Opera Sergipe. Tá certo? O Opera Sergipe é importante ou precisa continuar? Precisa, tá, vamos ampliar. Agora a saúde tem que ser descentralizada. Os procedimentos de pequeno e médio porte, Paulo e Fabiana, eles precisam ser levados e dadas as condições aos hospitais regionais. Hospital de Propiá, Hospital de Glória, Hospital de Estância, Hospital de Itabaiana, né, o Hospital de Lagarto, porque esses procedimentos você vai desobstruir os hospitais, desafogar os hospitais da capital sergipana, porque o grande Aracaju, né, Socorro, São Cristóvão, Batos, Coqueiro e Aracaju, vai para os hospitais, chega lá, o povo está jogado na maca ou jogado no chão. Muitas das vezes as ambulâncias, eu digo que eu fui prefeito, vinha de Itabaiana, nós temos lá 14 ambulâncias, tem que vir para cá, porque não tem um atendimento suficiente para atender, para fazer uma cirurgia ortopédica em Itabaiana, um acidente, o cara quebrou uma perna, aí tem que vir para cá pro João Alves, chega aqui, a ambulância deixa aí, tem que deixar a maca para pegar com 2-3 dias, porque o hospital não tem uma maca. Veja, o hospital de Itabaiana semana passada estava faltando antibiótico. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que a pessoa pós-câncer, né, o tratamento, ali no tratamento de câncer, você tem um suplemento que é obrigação do governo do estado dar, o governo não está dando. Veja, as pessoas faltou quantas vezes desse governo, medicação para tratamento de câncer. Isso é desumano. Eu vejo que nós temos que eleger, Paulo e Fabiana, são prioridades. E a sociedade sergipana, os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, né? A sociedade, os grandes empresários sergipanos, eles precisam conhecer a capacidade, né, de Valmir de administrar. Eu peguei Itabaiana com 60 milhões de débito, com 3 meses de salário atrasado, eu dei o piso nacional do magistério aos professores, eu passei a pagar um plano de carga e salário da guarda municipal, de agente de trânsito e outras categorias de servidor. Nós demos, estão lá. Então eu fiz o que eu pude, eu fui dizer que tinha professor na nossa rede que ganha até 20 mil reais. Ó,
parabéns.
Eu não estou dizendo aqui que os professores de Itabaiana todos ganham 20 mil reais. Em média, um pelo outro, é de 13 a 15 mil reais. Em média, um pelo outro.
Isso é valorização na carreira.
É valorização.
É o que a lei diz.
Nós pagamos o salário até o dia 17. Já chegamos a pagar na minha gestão. E agora, Zequinha, no mês que eu saí, no outro mês, ficou o dinheiro na conta, ele pagou o salário dia 17 do professor. Se Valmir for governador do estado, o piso nacional do magistério será chamado, tá certo, o presidente do Sintese estadual em março de 2027 e será dado aos professores da rede estadual de ensino. Primeiro você precisa valorizar. Aí o governador diz que nós temos a uma da segurança melhor do Nordeste ou do Brasil. Concordo. Isso mais vem dos outros governos. Isso não é a prioridade do governo atual. Tá certo? Então ele faz um marketing falso, tentando enganar as pessoas. Vem dos outros governos também. A segurança pública. Porque o secretário de segurança é um homem competente, doutor João Eloy. Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças de Segurança, Corpo de Bombeiro, eu boto todos. Eles são extremamente competentes.
João Eloy seria mantido na sua gestão, já que ele desde a gestão de Marcelo Deda?
João Eloy é um dos homens competentes, que eu tenho admiração e seria, comigo não teria nenhum problema.
Então seria mantido?
Muito competente, João Eloy. Eu conheço o João Eloy.
Os números estão aí, né, Val?
Os números estão aí.
Essa é a narrativa que alguns fazem, porque ao reconhecer, às vezes as pessoas precisam avaliar como é que um pré-candidato se coloca.
Isso.
Você está falando de algo que os números são evidentes. Então, aonde é que vai se fazer crítica diferente de alguns que querem exatamente o contrário? Por falar em querer o contrário.
Agora nós temos,
A gente observa o governo Fábio Mitidieri, o quanto cobriu, o quanto ofuscou aquilo que foi deixado de forma muito importante pelo ex-governador Belivaldo Chagas. Hoje, se Sergipe tem o Hospital do Câncer, a gente precisa ser muito correto, coerente, agradecer a iniciativa lá atrás do, então, na época, né, nós tínhamos o senador Eduardo Amorim trabalhando por Sergipe, e desde então ele já vinha trazendo recursos. O Hospital do Câncer é uma realidade, hoje ele é pré-candidato ao Senado, essa lembrança ela é extremamente importante, mas nós temos a posição firme do ex-governador Belivaldo Chagas, quando conseguiu deslindar as questões jurídicas que impediu com que, durante quase uma década, Sergipe fosse impedido de ter o seu hospital. O hospital hoje está aí, é uma realidade, mas é uma realidade que foi apagada, ou seja, o protagonismo da luta dos outros não valeu nesse governo. Você acredita que isso é uma, queira ou não, não deixa de ser um sentimento de mágoa de Belivaldo Chagas para com o Fábio nesse sentido? Às vezes, assim, ser apagado da história de algo tão importante para Sergipe?
Com certeza. Olha, eu falei da segurança pública, para concluir o crise de segurança pública, nós temos a segunda polícia mais mal paga do Brasil. Veja, temos a melhor segurança, mas temos a segunda polícia mais mal paga do Brasil. Veja, só tem um estado que é em primeiro lugar, que a polícia é menos reconhecida. Sergipe é o segundo estado que o governo não reconhece o trabalho. Se os homens e as mulheres vão para as ruas e trazem segurança para a nossa população, então eles merecem serem valorizados à altura, tá certo? Então, para responder com relação ao Hospital do Câncer, você fez justiça, Fabiana. Acho que você está sendo muito, muito justa, muito correta, pelo empenho, pelo trabalho, pela luta do ex-senador Eduardo Amorim, que lutou, que botou dinheiro, emenda de bancada para a construção do Hospital do Câncer, porque ele viu o sofrimento dos pais de família e mãe de família, e quantos perderam a vida por falta de atenção do governo. Veja, como eu digo, que nós temos que eleger prioridades.
E lembrando também, né, Valmir, que o Eduardo Amorim, ele foi autor do projeto de lei lá no Congresso Nacional, que tornou Itabaiana como a capital nacional do caminhão. A um projeto de lei que ele apresentou na época no Congresso, aprovado e sancionado pelo então presidente da República.
Pelo então presidente da República, foi isso mesmo. Então a gente precisa reconhecer aqui, e o trabalho de Belivaldo, por exemplo, Belivaldo pegou com tudo atrasado os salários, não foi? De Jacques Barreto. Ele colocou em dia. Jacques Barreto agora, porque Belivaldo não está aliado com ele, ele está atacando. Já o governador Fábio ataca Belivaldo e ataca a filha de Belivaldo. Se fosse Valmir, né, que falasse pelo menos 1% do que eles estão atacando Priscila Felizola, a filha de Belivaldo, que tem um trabalho junto ao SEBRAE, junto às mulheres, né, excepcional, reconhecido a nível nacional, né, pela entidade, tá certo? Ela, Ave Maria, Valmir eles teriam botado no jornal New York Times, né, dos Estados Unidos. Ele tinha acabado com a figura de Valmir. Ave Maria, porque atacam Priscila Felizola, viu?
Hoje entrevistando o ex-prefeito de Itabaiana e pré-candidato ao governo do estado de Sergipe pelo Republicanos, o Valmir de Francisquinho. Dá passadinha aqui pelo WhatsApp da PAN, muita gente participando e trazendo, e a gente agradece o carinho da audiência de todos. Aqui tem o ouvinte, deixa-me ver se ele se identifica, é o Clóvis Júnior. Ele fala aqui o seguinte: bom dia Clóvis. Ele fala aqui que ganhou a sua simpatia, para não falar exatamente outra palavra aqui, porque pode ter problema na justiça eleitoral. Ele diz: o Valmir ganhou minha simpatia hoje. Antes eu não iria sair de casa, já penso diferente. Nossa política é imunda demais e o nojo maior está no povo, diz aqui o ouvinte Clóvis. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: parabéns, Valmir, pela sua observação feita com relação à fala da mulher. Perfeito, você explicou tudo. Eu, depois que recebi no meu zap aquela gravação, fiquei na dúvida sobre o que você pensa em relação à mulher, mas agora você esclareceu tudo. Parabéns. Sabia que você não seria contra a mulher na política, diz aqui seu ouvinte.
Tem outros também que já falam o contrário, viu, Paulo? Aqui tem um amigo que ele disse que foi candidato a vereador em Santo Amaro das Brotas há muitos anos, agora mora em Socorro. Essa semana eu perguntei a ele se pensa em ser candidato a vereador. Ele disse o seguinte: em conversa com a esposa, ela disse: se ele for candidato, ela se separa. Tá vendo o que é a política?
Pois é. Aqui tem o Charlton Robert, da Barra dos Coqueiros. Valmir falou do sucateamento do Banese. Acrescento o IPSaúde, está totalmente sucateado. Não conseguimos fazer praticamente nada com relação a consultas de qualquer especialidade, exames, cirurgias. Está horrível, diz ele aqui nesta mensagem.
O outro aqui ouvinte, tem um ouvinte, Paulo, sim, que pergunta para Valmir: eu como eleitor quero perguntar ao pré-candidato Valmir como é a saúde pública nas UPAs de Itabaiana. Lá falta remédio, falta médico.
Aqui tem o César Magalhães. Bom dia, Paulo, Fabiano e Valmir. Bom dia para você, César. O que o candidato pretende fazer, se for eleito, referente aos preços de combustíveis? Esse, o ICMS do estado, que são os mais caros do Nordeste. Parece ter um cartel controlado aqui. O que o senhor pretende fazer, Valmir? É a pergunta que o César faz também. Tem mais gente participando, interagindo. Aqui tem o Alberto. Ele dá bom dia para mim, para a Fabiana, para o Valmir. Diz: parabéns pela entrevista, bastante esclarecedora, com o Valmir de Francisquinho, tirando todas as dúvidas e esclarecendo essa polêmica. Mas aqui eu queria saber do Valmir, eu sou motorista de aplicativo, queria saber dele se ele pretende reduzir ou zerar o ICMS para carros elétricos, assim como está acontecendo na Bahia e em várias regiões do Brasil, para facilitar a compra desses veículos. Aqui o governador não aceitou a proposta de uma empresa de carros elétricos para reduzir o ICMS. O que ele pretende fazer? Vai tomar providência, assim como fez a Bahia e outros estados, ou não? Pergunta aqui o ouvinte. E para a gente passar a palavra para o Valmir de Francisquinho, o ouvinte aqui fala o seguinte: o Valmir falou com relação à ponte que está sendo construída pelo atual governador. Ele sendo eleito, ele vai concluir essa ponte, já que ela não será concluída neste atual ao governo ou não? Essa é minha dúvida, já que ele fez alguma crítica, mas entendi que a crítica dele se refere aos juros altos para a construção desta obra. O homem de Francisquinho, fica à vontade, meu querido.
Olha, primeiro, ainda com relação à mulher, eu quero dizer que em Itabaiana eu criei um centro de atendimento à mulher, que é o CRAM. O CRAM é acompanhado pela Guarda Municipal, né, tem atendimento psicológico, psiquiátrico, clínico. Né, nós temos das mulheres que são vítimas de feminicídio, são vítimas, né, verbais, né, de agressões físicas. E aí o município de Itabaiana nós criamos para que a mulher seja atendida. Ela tem uma casa, paga o aluguel pelo município, ela tem a cesta básica, ela tem um acompanhamento até ela ser reinserida, na condição dela poder caminhar, né, como eu vou dizer popularmente, veja como eu falo popularmente, com as próprias pernas dela, né? Com a vida dela normal, que ela siga, e a gente acompanha até o esposo para conscientizar, para conversar, para mostrar a ele que o caminho não é bater, não é agredir, né? Não é sufocar, não é pressionar. Isso não leva nada a ninguém, É, o cara falou aqui, um ouvinte, eu tenho muito respeito, quais são as unidades básicas de saúde? Itabaiana tem médico, tem procedimentos, tem atendimento, tem remédio nas unidades básicas de saúde. Eu criei 16 unidades básicas de saúde na minha gestão, novas. Vem para cá o nosso adversário, para um programa que tem de mentiroso e fofoca aqui em Aracaju. Tem dois programas aqui que eles são orquestrados a denegrir a imagem só de Valmir. A imagem de Valmir é tão forte, foi um trabalho tão bonito, tão bem feito, de uma renovação, de uma reconstrução de uma cidade importante politicamente e economicamente para o estado de Sergipe como Itabaiana, que eles, mesmo com o aparato de comunicação que ele tem, né, custeado com o dinheiro do povo, para denegrir a imagem de Valmir, eles não conseguiram apagar ainda. Quando a gente sai, eu fui de sábado para Buquim, precisava você ver, Fabiana. Aquilo é lindo de ver. A popularidade, o povo em cima, a mulher, os senhores, senhoras, jovens, adolescentes, querendo abraçar, querendo beijar, querendo conhecer. Quem é esse Valmir? E o engraçado, Paulo e Fabiana, quando eu ando em Aracaju, ou no Grande Aracaju, né, nos quatro que compõem o Grande Aracaju, os quatro municípios, eu encontro pessoas que têm raiz em Itabaiana, que conheceu Itabaiana antes de Valmir e pós-Valmir. E disse, ó, eu vim para aqui lhe ver e dar o meu testemunho por tudo que você fez no meu povoado, você fez na minha rua, você fez na minha cidade, o que está Itabaiana Grande, a qualidade de vida, a oportunidade que as pessoas têm de gerar emprego e renda em Itabaiana. Itabaiana não cresceu quase 30 mil habitantes, porque Itabaiana é uma cidade destruída administrativamente. Itabaiana tem uma gestão que constrói constantemente, né, que faz investimento público. O investimento público de arrecadação dos impostos de Itabaiana, quando a gente faz, que torna ele em benefício para a população, né, ele gera emprego e renda e qualidade de vida. E olha que eu não tomei empréstimo, viu? Não é, Itabaiana não tomou um centavo de real emprestado. Quando nós pegamos Itabaiana devendo 4 meses de salário atrasado, né, e sem obra, e sem nada, sem infraestrutura, com cheque sem fundo do FPM, nós colocamos todas as finanças em dia. Então o estado de Sergipe, essa prática, ela precisa ser vindo para o estado, para poder a gente colocar, pagar o que Sergipe deve. Sergipe é um estado que deve ter a sua solidez fiscal, precisa ter as suas finanças, né, caminhar com a arrecadação dos impostos, precisa ser reduzido o ICMS, né, para baratear, seja em carro elétrico, combustível, seja na cesta básica, no dia a dia, porque isso impacta na vida do cidadão sergipano. O estado está sendo hoje para grupos políticos que faz parte do sistema para poder enriquecerem, né, com o dinheiro do povo. E a sociedade sergipana sabe que eu estou falando a verdade. As pessoas, eu pedi uma oportunidade ao povo de Itabaiana. O povo me deu, tanto é que nós estamos lá vencendo todas as eleições. Quando todos aqueles que se colocam lá em Itabaiana, a gente vence a eleição, porque Itabaiana é um povo trabalhador, é um povo inteligente, é um povo que cobra constantemente. Se não fosse, gente, nós não estaríamos mais administrando Itabaiana, não. Eu não teria sido eleito pela terceira vez. Eu saí agora, quando eu saí lá atrás do segundo mandato, eu saí com 86% de aprovação. E olha que é difícil, você ter o primeiro mandato, faz um mandato bom, no segundo você relaxa e a maioria diz, o político vai resolver a vida dele. E eu não fui resolver a minha vida, eu vivo a minha vida simples, a minha família, meus irmãos, vivem do mesmo jeito que nós começamos na política, a minha família ainda vive de uma forma muito simples. Minha mãe no terreno dela, cuidando, porque meu pai faleceu, meus irmãos com a esquadria, outro com a fábricazinha de carroceria... Desculpe, que tem lá, ou dois irmãos que eu tenho, trabalham na minha autoescola que eu tenho há 30 anos, eu não posso dizer minha, não, né? É o pronome minha, não posso, não é meu, não posso usar, né? Mas é assim mesmo, tá certo? E vamos tocar a vida. O sergipanos terá a oportunidade, Paulo e Fabiano, de conhecer esse homem simples, esse homem que ouve, que conversa, que dialoga, né, e que busca, né, a sociedade para que seja uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Não se admite, nós temos mais de 40 anos de construção do Hospital João Alves. Quanto aumentou a nossa população de 40 anos até agora? Não se foi construído um outro hospital em Sergipe.
Ô Valmir, você se afastou durante 30 dias antes de se afastar definitivamente. Você disse que ia correr trecho, né? Conversar com as pessoas e sentir se esse era o sentimento de fato de que as pessoas queriam você novamente como candidato, condição que você hoje está como pré-candidato, porque a eleição de 2022 ainda você sentia aquela sensação que ainda estava no gogó da população, mas houve uma fala do governador Fábio Mitidieri quando você se afastou, que é exatamente essa que você vai ouvir agora. Eu queria que você me dissesse para o nosso ouvinte como foi que você recebeu esta fala do governador Fábio Mitidieri, até porque você está elegível por conta de uma liminar. E foi por conta disso que o governador fez exatamente essa colocação.
Se quiser largar a sua prefeitura, que é o que você tem de certo, você vai perder duas vezes. Você vai perder a prefeitura e vai perder o governo, que nós estamos trabalhando.
A questão é exatamente essa.
Ah, primeiro,
se tratava de uma condição, você concorrerá às eleições numa condição liminar, né? Na outra eleição, todo mundo sentiu algo estranho no ar, né? Porque poucos dias após você ser declarado inelegível, dias depois você estaria
uma semana depois novamente.
Você sente alguma coisa, paira no seu coração algum sentimento de insegurança sobre rever um filme?
E você teme que o governador esteja trabalhando em Brasília para derrubar essa liminar?
Ele já trabalhou e trabalha incansavelmente, mas ele não vai conseguir, tá certo? O governador foi para Itabaiana uma vez, depois do jogo do Confiança, ele estava lá de fogo, lá bêbado, e ele disse que a cor azul era, ele ia tomar, que agora, porque a gente usa as cores azuis, lá em trabalho do partido, né, que era o PL, e aí ele chegou lá e disse, a cor azul agora é minha, quem manda sou eu aqui, Luciano. Ele não é o dono de Sergipe, ele está governador, eu não tenho apego a mandato, eu não tenho apego não, o mandato não é meu, a prefeitura não é minha, o governador está achando que ele passou a escritura do palácio para ele, e eu não tenho tanto apego que eu disse, ó, Emília é a presidente nossa, outro gesto de Valmir, o partido foi dado a meu filho. Eu disse, deixe Emília ser presidente do Republicano, que é a prefeita da capital, ela é uma mulher, né? E nós deixamos Emília ser lá, nós todos consensuamos e deixe Emília, foi uma ideia de Valmir. Veja, aí o governador foi outro dia lá para Itabaiana, aí ele deu um discurso lá em um bairro lá em Itabaiana, no bairro Sítio Porto, ainda lembro, e ele disse lá no discurso, ele disse, olha, compre o terno, Edson, que você será prefeito de Itabaiana. Ele agiu nos bastidores. Mas Deus foi mais forte, né? E o povo de Itabaiana, e ele disse, você tem que passar por cima do governo, você tem que passar por cima do governador e do governo do estado, você tem que peitar, foi o termo, Bruninho me lembrou aqui, você tem que peitar o governo. Eu não tenho que peitar o governo, eu tenho que mostrar, né, ao eleitor, à sociedade, de quem tem pretensões, de quem tem propósito, de quem tem no sentimento, né, um sentimento de um estadista, de um político que se sente como instrumento, né, mandado por Deus, pela vontade soberana de Deus e do povo sergipano, para você se tornar governador por 4 anos, dado o mandato, pela vontade livre, espontânea e democrática do povo de Sergipe, para você exercer o mandato. O povo me deu o mandato de Itabaiana. Eu pedi apenas uma oportunidade. Só para você ter uma ideia, você, Fabiano, Valmir, desde 88, eu fui líder estudantil no Murilo Braga com 16 anos, presidente do Grêmio Estudantil. Depois me tornei vereador com 18 anos, mais novo do Brasil. Eu, 2 mandatos consecutivos. Depois eu fui o vice de Carminha. Veja, aceitei ser vice de Carminha, com muita honra, ser vice de uma mulher. Isso há 30 anos atrás, onde o machismo, né, e a superioridade da mente humana do homem, né, sobre as mulheres. E Valmir tinha esse apreço, sabe, esse carinho, esse respeito. Eu fui um jovem do Murilo Braga, onde eu era tido como revolucionário, com ideias novas, né, com vontade de fazer, de realizar, de levar a mulher para participar. Eu participei dos Jogos da Primavera, quando era no governo João Alves, onde tinha grupos de mulheres de handebol, de voleibol, de basquete, onde nós participávamos. João Canto está aqui, João Canto sabe. O vereador Rodrigo era jogador de basquete, onde nós participávamos, junto com a participação ativa da mulher, já que naquela época, né, mulher, Ave Maria, não deixava os pais, nem os namorados, né, nem os esposos participar, e eu incentivava, porque eu entendo que a mulher, ela deve estar e deve estar onde ela quer estar, tanto a mulher quanto o homem. O ser humano, eu vejo, é o ser humano. Olha, a minha mente era tão engraçada que quando eu ia com um cunhado meu para São Paulo, eu ficava assim pensando, porque eu sou católico, praticante, sabe? E eu também frequento as igrejas evangélicas, sabe? Mas eu andava assim, eu ficava a me perguntar, eu perguntava, e como é que Deus faz esses andarinos? O que é que leva esse andarino largar a família, largar tudo para trás, e ele botar um saco nas costas, pegar um pau e sair caminhando na beira da pista? Aí eu ficava pensando, eu digo, isso é coisa de Deus, que Deus envia para mostrar, sabe, como a vida humana é, tá certo? Então o ser humano, é preciso se ter respeito à vida, é preciso ter respeito ao ser humano. Nós criamos agora lá em Itabaiana, para as crianças atípicas, as mães atípicas e as crianças, né, com autismo, né, uma bolsa de R$1.200, que como nós temos dificuldade no estado de Sergipe, e você ter neuropediatra, porque não tem para atender a demanda, né, de crianças hoje atípicas no estado, lá em Itabaiana tem mais de 1.200 crianças já identificadas, vejam. Então nós temos o melhor centro de ecoterapia do Nordeste, está lá em Itabaiana, vá lá ver, foi construído na gestão do ex-prefeito Adailton, e nós estamos dando lá sequência a um trabalho brilhante, né? Nós criamos uma bolsa para dar R$1.200, as crianças que não é atendido lá no centro de atendimento à criança com autismo, que não tem por conta da demanda, o que é que a gente fez? A mãe de família e o pai de família, né, tem duas consultas por ano em uma clínica particular. Você procura uma clínica particular, o município vai, você leva o orçamento, entrega na Secretaria de Saúde e você recebe o dinheiro na clínica e a prefeitura paga até R$600, né, de recursos próprios. E olha que Itabaiana, nós não endividamos Itabaiana não, viu, governador? Nós não tomamos empréstimo não, viu? Itabaiana não deve nada a ninguém. Ele foi falar aí a agiotagem, eu dei uma nele, eu disse que quem conhece a agiotagem bem é ele, né? Porque o colega dele lá e ele, eles conhecem bem Itabaiana e agiotas.
Valmir, então, para a gente ir concluindo, você já definiu a chapa, a filha do ex-governador Berivaldo Chagas, Priscila Felizola, será sua vice?
Olha, Priscila Felizola, para mim é uma grande honra. Olha, Fabiana, você que é mulher e Paulo também aqui, que é amigo. Se você pegar minhas falas na televisão e nos rádios, há 2 meses atrás, ou um mês e tanto, quando eu estava colocando a possibilidade de uma pré-candidatura a governador, eu disse, olha, a minha vontade, o meu desejo é de termos uma mulher como companheira de chapa, porque eu entendo que a mulher, ela traz leveza, a mulher, ela é competente, né? A mulher, ela é forte para poder sempre participar e ela ajudar, e ela tem um olhar diferenciado, sabe, um olhar de colocar as coisas nos teus devidos lugares, um
olhar mais humano, né,
mais humano, sabe, isso é claro, isso eu fiz foi na prática, isso não é no discurso. Se eu fosse ganhar por discurso, eu tava ruim, viu, porque minha voz é rouca, né, eu não ganharia nunca por discurso, mas eu ganho pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelas obras. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, viu, Fabiana, que é de Mahatma Gandhi. Gandhi, o professor Gandhi, quando ele foi perguntado por um aluno o que é que ele pensava em deixar para o mundo, ele foi rápido, respondeu: as obras. Então, as obras que foram construídas, né, na administração Valmir de Francisquinho, por Valmir e pelas mulheres, secretária de obras, mulher, veja, forte, está lá a Deilza ainda secretária de obras, está lá a secretária de saúde, está lá a secretária de ação social, está lá a controladoria, era dona Joselita Batalha saiu, ficou uma menina Carol, uma mulher muito competente, porque a mulher, veja a determinação, olha, nós temos a equipe de licitação lá, que politicamente no interior a gente todos nos conhecemos, né? A equipe de licitação minha foi engraçada demais. Quando eu assumi a prefeitura em 2002, era composta de mulheres lá e eleitoras que não votavam com o nosso agrupamento. E aí eu, quando eu entrei, aí eu e a Dailton conversando, tudo de família de bem, de mulheres honestas, de mulheres competentes. Lá só tem dois homens que fazem parte da equipe de licitação. Tudo é mulher e ainda politicamente não votava com a gente. E eu nomeei a equipe de licitação, aí disseram quase que me matam. Você vai botar essa mulher tudo contra politicamente só. Primeiro, eu não quero uma licitação superfaturada. Eu não quero que ela intervenha em nada errado. Então, se elas fizerem errado, são elas que vão responder. Tá certo? E tá lá as meninas conduzindo de uma forma muito, sabe, competente, sabe, extraordinária, zelosa, cuidadosa, as mulheres estão lá. Foi assim que eu fiz. Então eu digo que minhas práticas, por si só, caem por terra. Essa narrativa, né, da maldade que é criada, tem lá o escritório da maldade, eles criaram. Você viu aí que vazou no WhatsApp aí, né, uma mensagem do governador, ele determinando que prefeitos e vereadores, né, principalmente da capital e do interior, todos têm que ter narrativa contra Valmir. Tem que partir para cima, sabe por quê? Porque as pesquisas mostram Valmir, né, liderando já as pesquisas. Então fico feliz do povo sergipano me receber de braços abertos, de forma muito carinhosa. Então, se o povo de Sergipe, Fabiana, para encerrar esse assunto, vai entender que Valmir tenha uma oportunidade para a gente testar esse Valmir, se ele vai, né, organizar as finanças do Estado, né, e se vai resolver o problema do servidor público, da polícia militar, a periculosidade, né, de parar. Como é que você se aposenta enquanto servidor público? Porque você perde aqueles benefícios que você tem, né, sabe, no seu contra-cheque, lá, com o estatuto do servidor público ou do magistério, de quanto você vai perder, você se aposenta com valor menor do que você ganha quando você está na ativa. E aí o governador para e diz: você vai ter que contribuir agora, mais uma vez, para o Sergipe Previdência. Veja, o Sergipe Previdência tem um déficit, eles quebraram. Está lá 20 e tantos milhões todo mês, tem que entrar 30 milhões, quase a mais. Está mais de 200 milhões para manter a aposentadoria do servidor público. Então precisa ter a lisura, precisa ter a transparência, precisa ter honestidade, precisa ter comprometimento. Eu falei em reabrir os matadores. Eu filmei um matador lá em Tomado Geru, né? Aí ele escalou o prefeito para mandar me esculhambar. Veja, eu vou abrir os matadores. Se o prefeito não quiser, se o governador quiser abrir, eu posso abrir matadores regionais e vai baratear a carne na mesa, né, do consumidor. Eu fui para a feira do Conjunto João Alves aqui, em Socorro, sábado, fez 8 dias. Quando chegamos lá, sabe o que é que a gente ouvia do Machante, de Valmir e das fateiras? Sabe o que é que ela dizia do trabalhador? Eu estou preocupado é com quem precisa. Ele dizia: Valmir, a gente paga hoje R$160 para bater um boi. Na sua época lá em Itabaiana era 30, hoje é 160, nós temos problema e vai para 200. E o translado que ele tem que pagar para trazer, para bater o boi e para levar de volta, é R$350 que gasta para poder você levar um boi até a banca. É uma arroba de boi, 15 quilos, uma arroba de 15 quilos. Você paga mais caro a carne porque é embutido no preço da carne. O rico, quando ele vai para o supermercado, quanto é um quilo de arroz? R$10. Ele compra por 10, por 50, por 100, por 1.000. E o pobre, que ganha um salário mínimo, quando ele tem imposto mais caro, quando ele tem o talão de água, que ele pagava 20 conto, 30 conto, e ele foi para R$200, isso vai ser tirado das costas do consumidor, do usuário. O consumidor, prepare o lombo. Se vocês tiverem a infelicidade de colocar playboy no poder, sabe, para estar curtindo, com vinhos caros, indo para os Estados Unidos, tá certo? Fazer seus investimentos, prepare o lombo. Sabe, você comer camarão em piscina e dizer, nós estamos aqui tomando cerveja e comendo camarão. E o povo bebendo água do lamarão, dos rios, isso ele não colocou no metrópole. Tá certo? Isso ele não colocou na rede de comunicação que está de plantão para denegrir, para difamar, para caluniar, né, Valmir e Francisquinho. Pra mas Valmir e Francisquinho resiste a tudo e a todos.
Valmir, mas você não respondeu. Priscila Felizola, será sua vice ou não?
Para mim será uma grande honra Priscila ser minha vice. Nós temos vários nomes. Priscila está caminhando e o povo abraça ela, beija, assimila, vê nela uma mulher forte, com chances reais de ser a nossa vice. Isso vai ser escolhido em convenção. Eu já conversei isso com Priscila, né, com familiares dela, né, com todo mundo, com amigas dela. Priscila tem uma legião de mulheres amiga dela, sabe, que quando ela chega, você pensa uma estrela que brilha também, viu? Quando chega, as pessoas abraçam ela e conhecem Priscila. Conhece Priscila Felizola?
Ela tem feito realmente um trabalho muito bom à frente do Sebrae, sem sombra de dúvida.
Sem sombra de dúvida, no estado inteiro. Então, ela será uma grande parceira para poder também contribuir com a nossa administração. Não só ela, como outras mulheres farão parte da nossa administração. Os meus atos praticados, e Deus é muito fiel, Deus mostrou essa luz, para eu lembrar da época que eu aceitei ser vice de uma mulher, isso há 30 anos atrás.
Agora os ouvintes aqui perguntando para a gente concluir de vez, que o tempo já está esgotado, Valmir, quem você pretende apoiar para a presidência da República? Você é um político que é muito bem visto pela esquerda e pela direita, por ambas as correntes políticas você é muito bem visto. O seu partido Republicanos já negocia inclusive com o possível apoio à reeleição do presidente Lula, mas também negocia com Flávio Bolsonaro. Recentemente tivemos esse escândalo envolvendo o presidenciável Flávio Bolsonaro. Quem você deverá apoiar aqui em Sergipe para a presidência da República?
Olha, primeira responsabilidade de administrar Sergipe é do governador, o CPF é meu, tá certo? Todo mundo sabe que eu votei em Bolsonaro, isso é inegável e eu nunca neguei, nem vou negar nunca. Esqueça isso, minhas práticas políticas em que eu voto, eu não nego nunca. Não vou estar negando. A gente tem que ser transparente para o eleitor. Tá certo? Agora, se a gente pode esperar um governador, não, com altidez, com respeito, com diálogo. Eu disse aqui que sentarei no primeiro momento em março, né, com o sindicato da polícia, com o sindicato dos professores, com o sindicato de servidores. Em março ali já dá para a gente sentar, para a gente conversar e dialogar as diretrizes que nós vamos traçar, né, para dar o piso nacional do magistério aos professores. Porque no primeiro momento eu dei lá em Itabaiana e nunca mais atrasei, nunca deixei de dar. E tem escola, tem 30% de regência de classe, e professor e servidor público precisa ser respeitado e ganhar bem. Claro que eu queria que Itabaiana tivesse uma receita maior para a gente dar um aumento maior ao nosso servidor. Se você for perguntar um servidor que ganha 20 mil reais e um professor, ele vai dizer que quer ganhar mais, né? Todo mundo sempre quer ganhar mais. Isso é claro e notório. Agora, se é um direito do servidor a periculosidade da polícia, tem que ser dada. Sabe? Você tem que valorizar a polícia. Como é que nós temos uma segurança pública, uma das melhores do Brasil, e nós temos a polícia mais desvalorizada do Brasil? Que contrassenso é esse? Então tem que fazer justiça, tem que se dar. E as pessoas só sabem se Valmir vai dar, se Valmir for governador. Se não for governador, se não tiver a chance, eu pedi uma chance a um servidor público. O governador se pronunciou que seria contra a venda da 10 lá na Câmara Federal, não foi? Não tem essa fala dele? E depois ele veio, depois, no segundo turno, foi no primeiro ali, assinou o termo que não venderia a 10. Você vai acreditar em fala do governador de novo? Se você vai acreditar, paciência, né? Tá certo? Então deu oportunidade a quem precisa de oportunidade e quem mostrou na prática de cumprir as obrigações, os termos assinados, isso e cumprido.
Muito bem. Sobre a questão da pergunta de quem apoiará para a presidência da República, deu a entender que Valmir, sendo eleito governador, sentará com qualquer um deles de forma republicana.
Olha, é um dever do governador, né? Sentar e buscar a duplicação da BR-235, a continuidade da duplicação. Esse discurso de dizer que se tem 1 bilhão, que se tem 2 bilhão, que tem 3 bilhão, esses bilhões não chegou no benefício para a população, não. As obras que chegou, grandes partes das rodovias, escolas e creches e quadras que está inaugurando pelo governador, foi deixado, planejado pelo governador anterior. que ele hoje xinga que botou ele, né, no palácio. Tá certo? Foi Belivaldo. Ele xinga. Eu não sou advogado de defesa de Belivaldo, não. Que Belivaldo vai para usar e ele se defende. Tá certo? Ele é muito competente para se defender. Eu não sou advogado de ninguém, não. Tá bom? Agora, você querer hoje ressassar e dizer que o cara não tem importância, ou que a filha, né, de Belivaldo hoje não presta e esculhamba a menina e denigre, bota para perseguir e bota o marketing do mal, né, pago com dinheiro do povo sergipano para poder atingir, sabe, a figura, né, das pessoas. Isso é um absurdo, é estupidez isso. Isso é uma covardia, sabe? Eu chamo isso de covardia, sabe, por parte dos políticos. A gente, o povo está esperando de nós, Fabiana, é que nós possamos mostrar o que nós temos de bom para o povo de Sergipe. O que é que você vai trazer de bom para o povo de Sergipe? É a construção do hospital do servidor, né, com o dinheiro do povo, é você recuperar o hospital da polícia, é você valorizar o servidor público, é você fazer as obras que precisa e fazer parceria com os prefeitos. Nós vamos reabrir os matadores de todos os prefeitos, aqueles que querem reabrir, nós vamos reabrir. O que não reabrir, o governo do estado vai fazer 5, 6 matadores regionais e botar para poder baratear a carne na mesa do povo sergipano. Ele não quer, sabe por quê? Porque beneficia, cria um monopólio e beneficia 2 grupos empresariais que eles têm os benefícios. Obrigado.
Esse, o Valmir Francisquinho, pré-candidato ao governo do estado, nosso entrevistado desta sexta-feira. Valmir, nosso muito obrigado pela sua presença e boa sorte.
Obrigado, Rojão, um abraço. Fabiano, um abraço a todos, queridos ouvintes, e o Espírito Santo de Deus. O grupo de Rojão, né? Um abraço dos amigos de Rojão. O João Canto está aqui pedindo. Então vamos lá, viu? Um abraço, Paulo, um abraço, Fabiana, um abraço para mim, tantas quantas vezes for necessário você falar de qualquer tema. Eu não me envergonho, nem nunca me envergonhei, nem nunca envergonhei a minha família em nada. Minha mãe está aí, eu nunca dei trabalho à minha mãe, eu fui um jovem criança, que eu fui criado numa periferia, e muitos jovens foram assassinados, que se enveredaram para o caminho das drogas, e eu me enveredei para o caminho do estudo, e para o caminho do trabalho, para o caminho do respeito e da decência, eu e meus irmãos e minha família, graças a Deus, né, que Deus possa iluminar todas as famílias, que aquelas que têm famílias, familiares, filhos desestruturados, que Deus possa tocar no coração o Espírito Santo de Deus e que possa confortar as mães e os pais e tirar os filhos dos caminhos das drogas, porque nós queremos viver em paz até o dia que Deus nos chamar. Obrigado, Sergipe.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.